Esse é o podcast do Observatório das Migrações em São Paulo, na Rádio Migrantes da Missão Paz.
Quando falamos da chegada de imigrantes no Brasil, pensamos também nos vários atores que desempenham papéis essenciais nesse processo, como a Polícia Federal no controle das fronteiras, a União, que é responsável pela documentação e regularização de imigrantes, os assistentes sociais ligados à prefeitura e as ONGs que prestam auxílio a migrantes e refugiados em diversos aspectos de suas vidas no país de acolhida. Mas tem um ator bastante importante nesse processo de acolhimento que é bem pouco mencionado, tanto na academia quanto na mídia. A gente está falando dos sindicatos. Eu sou a Laís Meneghello Bressan, pesquisadora do Observatório das Migrações em São Paulo. E hoje a gente vai falar de um tema que, mais do que nunca, precisa de atenção quando falamos de imigração e trabalho. Para isso, a gente chamou o Vinícius Cruz Campos, nosso colega no Observatório, que tem estudado esse tema profundamente na sua pesquisa de doutorado. Ele vai ajudar a gente a entender os desafios e as oportunidades que envolvem a atuação dos sindicatos com os migrantes no mercado de trabalho. Vinícius, muito obrigada por estar aqui com a gente.
Olá, eu que agradeço o convite.
Então, vamos começar do básico. Os sindicatos sempre tiveram um papel importante na proteção dos direitos dos trabalhadores, mas isso parece estar mudando. Como você enxerga essa mudança, especialmente no Brasil, e como ela impacta as pessoas trabalhadoras migrantes?
Vamos lá. Primeiro, eu preciso falar um pouco do histórico dos sindicatos como a gente conhece hoje em dia. Os sindicatos, eles são historicamente o braço organizado dos trabalhadores e a luta da classe trabalhadora por melhores condições de vida sempre teve uma presença importante dos sindicatos. E eles surgiram principalmente como uma resposta às péssimas condições de trabalho, como jornadas excessivas e salários muito baixos no período da Revolução Industrial. Ao longo do tempo, os sindicatos conquistaram diversos direitos, como a jornada de 8 horas, folga semanal e o salário mínimo também. Essas conquistas elas foram resultado de muita luta e organização da classe trabalhadora. Mas eu acho importante ressaltar também que esse movimento trabalhista ele não era homogêneo. A gente tinha, por exemplo, sindicatos comunistas, tinham outros que eram anarquistas, vários que eram apenas reformistas. Então tinha uma variedade imensa de posições políticas dentro desse movimento. Para impedir justamente que esse movimento caminhasse de forma unificada na direção de algo revolucionário, o capital, o empresariado, ele entende que precisa abrandar a exploração do trabalho. E é nesse contexto justamente que o movimento sindical europeu tem um boom e adquire um caráter fortemente reformista e social-democrata, bastante diferente desse perfil revolucionário comunista ou anarquista lá do século XX. Na América Latina, a gente vivia desde os anos 70 em um regime econômico neoliberal, porque aqui a gente tinha ditaduras extremamente dependentes dos Estados Unidos e da Inglaterra e que aceitaram testar essas políticas anticlasse trabalhadora na população. Por exemplo, até derrubaram no Brasil um dos poucos governos que realmente esteve comprometido com a luta da classe trabalhadora, que foi o governo do João Goulart, o Jango. E as políticas neoliberais elas fazem com que os sindicatos comecem a perder muito espaço e que a classe trabalhadora fique ainda mais vulnerável, porque não tem acesso à justiça do trabalho, nem a garantia de que poderá se aposentar com dignidade ou ter todos os seus direitos quando é demitido, por exemplo. Aqui, essa mudança se intensificou após as contrarreformas trabalhistas de 2017, que enfraqueceram ainda mais a proteção dos trabalhadores. Agora, quando a gente pensa nos trabalhadores migrantes, esse cenário ele se torna ainda mais complicado. No mundo, migrantes geralmente ocupam as posições mais precarizadas e informais do mercado de trabalho. Além disso, o Brasil, até 2017, esses trabalhadores eram proibidos de se sindicalizarem de acordo com o Estatuto do Estrangeiro. E foi somente com a nova lei de imigração que os migrantes passaram a ter o direito de se sindicalizar. Mas isso não significa que a realidade deles tenha mudado automaticamente. Eles ainda enfrentam muitas barreiras, como a falta de conhecimento sobre seus direitos, dificuldades com o idioma e, em muitos casos, eles são vítimas de exploração e discriminação no ambiente de trabalho. E esse é um desafio grande para os sindicatos. Eles precisam encontrar formas de incluir esses trabalhadores nas suas pautas e, ao mesmo tempo, enfrentar uma crise interna de representatividade e financiamento. Mas, por um lado, isso é um desafio, por outro, é uma oportunidade de revitalizar o movimento sindical, ampliando sua base e ganhando força.
Certo, mas quando falamos de imigração no Brasil, muitas pessoas compartilham do imaginário de que o número de imigrantes aqui é pequeno. Fala pra gente por que é importante que os sindicatos no Brasil se envolvam nessa questão já que seria uma população proporcionalmente pequena quando comparada à massa de trabalhadores nacionais.
É, de fato, essa percepção é bastante comum e o Brasil não tem uma quantidade de imigrantes comparável à de países como Turquia, Jordânia, Estados Unidos, quando a gente pensa em termos proporcionais. No entanto, o fluxo migratório no Brasil tem crescido, especialmente após a intensificação do fluxo haitiano em 2010 e, mais recentemente, o grande número de venezuelanos que chegam devido à crise em seu país. Muitos migrantes estão no Brasil em situação de vulnerabilidade e acabam ocupando as posições de trabalho mais precárias. Mesmo aqueles que possuem um contrato CLT sofrem diversos abusos porque estão empregados em indústrias que são conhecidas justamente por suas práticas exploratórias, como a construção civil, a costura e a indústria da carne também. E o papel do sindicato é justamente proteger esse trabalho que, apesar de formalizado, é precário. Para os sindicatos, envolver os trabalhadores migrantes em suas pautas não é apenas uma questão de solidariedade, mas também de sobrevivência dessas instituições. Como eu mencionei, com o enfraquecimento das estruturas sindicais, a inclusão dos migrantes representa uma oportunidade de aumentar o número de associados e reforçar o movimento como um todo. Mas essa inclusão, ela precisa ser feita de uma maneira que dialogue bem com as vontades das pessoas trabalhadoras migrantes e que incentive a participação delas, inclusive em casos de diretorias dos sindicatos, por exemplo.
E pensando pelo outro lado da via, qual seria o valor agregado dos sindicatos para a luta das pessoas migrantes no nosso país?
Então, eu queria ressaltar três contribuições importantes. Primeiro, que como eles são representantes oficiais dos trabalhadores, os sindicatos eles possuem autoridade e capacidade para realizar inspeções em locais de trabalho, que é algo que não é possível para outros atores que atuam na proteção de imigrantes, como as ONGs. Isso faz com que os sindicatos tenham uma posição privilegiada na prevenção e combate às práticas de exploração no local de trabalho. E eu trabalho na minha pesquisa com um conceito de trabalho não livre, que basicamente afirma que no capitalismo a relação trabalhador-patrão nunca é totalmente livre. Mas esse conceito propõe também um espectro, no qual o trabalhador não livre pode chegar no nível de exploração em que o empregador não tem escrúpulo nenhum para explorar o trabalhador, tirando inclusive sua liberdade de ir e vir em alguns casos. Muitos migrantes estão nesse lado do espectro. Segundo, os sindicatos contribuem para uma perspectiva de integração baseada na autonomia da população migrante. Saindo dessa lógica assistencialista e emergencial, a partir da qual algumas ONGs e, inclusive, organizações internacionais trabalham. As entidades sindicais, elas possuem acesso a espaços de construção e discussão de políticas públicas, como conselhos municipais, estaduais e nacionais. Então, toda cidade no Brasil tem um conselho, por exemplo, de saúde, outro de educação, e muitas vezes um conselho de direitos humanos e assim por diante. Nesses ambientes são discutidas políticas que vão afetar diretamente a vida das pessoas migrantes. E os sindicatos podem, então, facilitar a participação de associações de imigrantes nesses espaços, auxiliando no acesso dessas populações a locais de construção de políticas. Por fim, as entidades sindicais trazem à tona debates estruturais que afetam a vida laboral no Brasil como um todo. Essa é uma perspectiva que, para mim, muitas vezes falta nas discussões de imigração, porque como é que a gente vai falar de direitos trabalhistas, por exemplo, para migrantes, sem falar sobre a revogação da contrarreforma trabalhista? Como a gente vai pensar no envelhecimento saudável da população migrante se em 2019 a gente teve uma reforma de previdência que retirou o direito de aposentadoria? Então, o movimento sindical, eu creio que ele convida a sociedade civil a ver as dificuldades enfrentadas pelo migrante no Brasil de forma mais estrutural, ou seja, entender que para melhorar as condições de trabalho para migrantes no Brasil, a gente precisa também lutar por reformas em todo o aparato trabalhista e de seguridade social no Brasil.
E como sindicatos podem, na prática, se aproximar dos trabalhadores migrantes? Você pode dar alguns exemplos de iniciativas bem-sucedidas?
Sim, existem algumas iniciativas que mostram que essa aproximação é possível e, inclusive, pode ser bastante eficaz. Um dos exemplos mais interessantes que eu estudo na minha pesquisa é o projeto Sindicando, que foi criado em 2019, em parceria com o Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante, que é o CEDIC, e o Solidarity Center, que é uma organização ligada à maior central sindical dos Estados Unidos, que é a AFL-CIO. Esse é um projeto que tem como objetivo entender a realidade dos migrantes em diferentes estados brasileiros e aproximar os sindicatos dessa pauta. De maneira bem simples, eles eram encontros em formato de workshops para apresentar os migrantes aos sindicatos e vice-versa. Um dos maiores sucessos de Sindicando foi a criação da Associação dos Venezuelanos do Estado do Amazonas, a ASOVEAN. Essa associação ela surgiu de um dos workshops do projeto, com o apoio da União Geral dos Trabalhadores no Amazonas, que é a UGT, e muito devido à figura de uma sindicalista específica que se chama Pedrinha Lasmar. E a ASOVEAN ela surge principalmente para lidar com questões trabalhistas dos migrantes venezuelanos, mas a questão é que a fama cresceu tanto em Manaus que hoje são eles que atendem outras nacionalidades e casos que não são apenas referentes ao mundo do trabalho. É bem interessante também que muitas vezes o migrante não procura o sindicato, mas ele procura a ASOVEAN. E a associação acaba fazendo essa ponte entre o migrante e o sindicato, informando o migrante que dentro do sindicato ele vai conseguir ter acesso a informações importantes e conhecer mais sobre seus direitos. E o que torna esse caso tão interessante para mim é que a ASOVEAN está conseguindo, aos poucos, conquistar autonomia em suas decisões, alcançando espaço para atuar em políticas públicas, colaborar na criação de estratégias de enfrentamento ao tráfico de pessoas e atenção a migrantes em Manaus e no estado do Amazonas, inclusive, não só mais limitado à capital, justamente porque a UGT apoiou a entrada deles em diversas esferas públicas e conselhos. Agora, essas iniciativas ainda são pontuais. Para que isso se torne uma prática mais comum, é necessário que os sindicatos vejam os migrantes como parte integrante da classe trabalhadora, não como um grupo à parte, especial, diferenciado. Isso exige uma mudança de mentalidade e uma abordagem mais estruturada. É importantíssimo que as centrais sindicais, como a CUT e a UGT, estabeleçam um diálogo aberto com suas bases, para que os sindicatos locais possam olhar para o trabalhador migrante. Afinal, uma das bases ideológicas do movimento trabalhista é a unidade de classe e o internacionalismo. Então não é possível seguir em frente sem entender que a base de um sindicato é composta por uma diversidade de identidades, como migrantes, pessoas negras, população LGBTQIA+, mulheres, entre outras.
Caramba, muito interessante. Para finalizar, o que você acha que precisa ser feito para que os sindicatos no Brasil realmente integrem esses migrantes de maneira sustentável?
Nossa, eu acho que aí a gente poderia fazer mais um episódio só sobre esse tema, mas eu acho que o ponto central aqui é autonomia. Os sindicatos, eles não devem ver os migrantes como meros receptores de assistência, mas sim como trabalhadores que têm o direito de participar de decisões e de lutas coletivas. E isso significa criar condições justamente que os migrantes se organizem, participem ativamente do movimento sindical, inclusive, como eu já falei, em posições de liderança. E acho que outro aspecto importante também é a colaboração entre os sindicatos e as ONGs especializadas. No Brasil, a gente tem ONGs que trabalham com migrantes e que têm uma experiência muito valiosa no atendimento dessa população e que podem complementar o trabalho dos sindicatos, ajudando a criar uma abordagem mais eficaz na defesa dos direitos laborais. Ao mesmo tempo, as ONGs também deveriam estar dispostas a cooperar com os sindicatos de uma forma que os entes da sociedade civil não se vejam como competidores, e sim como colaboradores. Por último, é crucial que os sindicatos articulem a luta pelos direitos dos migrantes com as lutas contra as reformas trabalhistas e previdenciárias que vêm desmontando as proteções sociais no Brasil. Mas é também importante ressaltar que a gente não pode criar expectativas enormes de projetos e envolvimento para os sindicatos, sendo que eles passam por um processo de desfinanciamento, arquitetado intencionalmente por uma classe empresarial apoiada por um Estado burguês. Eu acho que é essencial que os migrantes que se integram ao movimento trabalhista não se resumam a falar apenas sobre migração, xenofobia, etc. Deve haver um processo de pertencimento mesmo e educação, para que todos e todas que participam do movimento sindical tenham conhecimento sobre a realidade e os desafios que envolvem ser uma pessoa trabalhadora no Brasil. Só com uma perspectiva mais ampla, que inclua todas as pessoas trabalhadoras, poderemos avançar de forma significativa.
Vinícius, acho que dá para falar muito mais sobre o assunto mesmo. E, desde já, muito obrigada por essa conversa esclarecedora, não só para mim, como para todos os nossos ouvintes, eu não tenho dúvida. Eu acho que a gente conseguiu abordar vários pontos importantes. Tenho certeza que todos nós saímos daqui agora com uma compreensão muito mais clara sobre esse tema.
E eu que agradeço, foi ótimo poder compartilhar um pouco da minha pesquisa e também discutir, acho que o mais importante, que é fortalecer tanto os sindicatos quanto a luta dos trabalhadores migrantes no Brasil.
E, gente, como sempre, a gente deixa o contato do Vinícius no nosso Instagram para quem quiser continuar esse papo com ele por lá. Sigam as nossas redes e também deixamos as referências bibliográficas do trabalho dele aqui embaixo nos comentários e na descrição do episódio. Um abração e até a próxima.
Tchau, gente, e até mais.
Este podcast foi produzido pela equipe do Observatório das Migrações em São Paulo, em parceria com a Rádio Migrantes da Missão Paz. Sigam a gente no Instagram, @Observatório das Migrações SP. Migrações sem tio e sem cedilha, hein?